A cultura Kaingang tradicional organizou-se sobre uma economia baseada na caça de animais e aves das florestas. Comumente, usavam arcos e flechas com pontas feitas de madeira ou ossos de animais para suas caçadas, e a agricultura como complemento. Eles cultivavam, geralmente numa mesma roça, milho, cuja pronúncia é nhor, feijão, rengró e moranga, perro-pé, aplicando assim um conhecimento ancestral, onde o milho, que libera nitrogênio no solo, beneficia o feijão, que precisa deste nitrogênio. Também coletavam mel, palmito, verduras do mato, como fuá, a chamada Maria Preta ou erva moura, e o pinhão, o fruto da araucária, que também é conhecida como pinheiro brasileiro, pinheiro do Paraná ou curi. Comer o pinhão, assado ou cozido em água, é um hábito alimentar que permanece presente na cultura da região nos dias atuais. Agora eu vou citar algumas curiosidades linguísticas do Kaingang. A palavra ka, que aparece na carta misteriosa deixada pela tataravó de Bianca, significa árvore. Mas, para designar árvores, no plural, se escreve ka-ag. Para designar mato ou floresta, se escreve nan, mas se lê non. Na minha opinião, a pronúncia do idioma Kaingang não é nada simples. Existem muitas consoantes que devem ser pronunciadas com som nasal. Outro exemplo é a palavra para designar criança, nir, que se escreve G-I-R com acento til na letra I. Dito isto, eu gostaria de destacar algo importante, que pode passar despercebido para os ouvintes desavisados. Notem que no final do conto, o vovô, o nono Piero, não faz uma tradução literal das palavras ka e nir. Ele dá a sua interpretação e trata de dar um sentido mais amplo às palavras usadas na carta. Esse sentido vai além da tradução das palavras, traz uma mensagem. Trata-se de uma mensagem para começar a despertar as crianças para os problemas ecológicos causados pelas ações humanas. Afinal, seu filho, daqui a uma ou duas décadas, pode estar tomando decisões sobre o futuro do nosso planeta. Você já pensou nisso? Precisamos, então, ensiná-los sobre as consequências das nossas ações. Nossas atitudes podem ser belas, boas e justas, mas também podem não ser, e isso acarreta problemas para todos, para a natureza, os animais e os humanos. E para finalizar, eu gostaria de tocar no tema central desta série, que é relacionado à sustentabilidade. A importância das abelhas. É sobre isso que eu vou comentar no próximo áudio.